do avesso. Você olhou pra mim e não acreditou ao ver chegar o fim. Tentou me seduzir, chorando me agarrou. Seu corpo ofereceu, pediu, me suplicou. Eu não respondi, só pra não lhe ofender, disse adeus e saí. Saí da sua vida, eu só representava um cheque no final do mês. Você não respeitou, quem te amou demais, só abusou de mim e me passou pra trás. Saí da sua vida erguida, coisa que você não fez. Eu já chorei demais, agora vem a sua vez. Eu acho que vai ser melhor, melhor pros três. Eu não respondi, só pra não me ofender, disse adeus e saí. Saí da sua vida, eu só representava um cheque no final do mês. Você não respeitou, nem te amou demais, só abusou de mim e me passou pra trás. Saí da sua vida, coisa que você não fez. Eu já chorei demais, agora vem a sua vez. Eu acho que vai ser melhor, melhor pros três.
Muito mais sucessos.
Vida de ninguém.
A número 1, 6:37. O som que domina é uma festa.
Vai sair tudo bem, se produzir inteira pra tentar impressionar alguém. Deixa ela fingir que tá feliz, conhecer gente nova por aí. Beber umas e outras, tentar beijar na boca, achando que assim vai esquecer de mim.
Vai lá, tenta a sorte, se alguém te machucar, segura o choro e seja forte. Vai lá, quebra a cara, eu sei que a sua ainda tem volta marcada.
Se alguém te machucar, segura o choro e seja forte. Vai lá, quebra a cara, eu sei que a sua ida tem volta marcada. Gente nova por aí.
Beber umas e outras, tentar beijar na boca, achando que assim vai esquecer de mim.
Vai lá, tenta a sorte, se alguém te machucar, segura o choro e seja forte.
Vai lá, quebra a cara, eu sei que a sua ainda tem volta marcada.
Tenta a sorte se alguém te machucar.
Segura o choro e seja forte. Vai lá.
Sucesso!
Sucesso! Piratininga!
Yeah! O meu coração tem arame farpado, tem jeito não, chega a ser engraçado. Umas coisas tão forte pra outras tão fraco. Eu toco uma boiada inteira e de berrante não precisa, mas quero ver tocar aquela moça da minha vida. Ela me derrubou deixando amarrado. Com suas iniciais ela me marcou como se marca o gato. Tem jeito não, arrebentou a cerca do meu coração. Tem jeito não, pegou desprevenido e quando vi já era. Tem jeito não, arrebentou a cerca do meu coração. Tem jeito não, pegou desprevenido e quando vi já era. Não sou terreno abandonado, coração tá escriturado, tá no nome dela. Uma boiada inteira e de berrante não precisa, mas quero ver tocar aquela moça da minha vida. Ela me derrubou deixando amarrado. Com suas iniciais ela me marcou como se marca o gado. Tem jeito não, arrebentou a cerca do meu coração. Tem jeito não, pegou desprevenido e quando vi já era. Tem jeito não, arrebentou a cerca do meu coração. Tem jeito não, pegou desprevenido e quando vi já era. Não sou terreno abandonado, coração tá escriturado, tá no nome dela. Jeito não, arrebentou a cerca do meu coração. Tem jeito não, pegou desprevenido e quando vi já era. Não sou terreno abandonado, coração tá escriturado, tá no nome dela. Não sou terreno abandonado, coração tá escriturado, tá no nome dela.
6h44.
No campo ou na cidade,
Piratininga FM 104,3.
A Piratininga está conectada com você o tempo todo. Acesse Rádios Net Piratininga. Faça parte deste grupo de ouvintes.
A cada final de ano, um novo clima de paz e harmonia invade os nossos corações. Que bom seria viver assim por toda a vida. Não pudéssemos escolher datas e momentos para sermos bons e generosos. Neste Natal, compartilhe suas alegrias e distribua o amor. Boas festas.
Calhas Lopes agradece a todos os seus clientes e amigos e deseja um feliz Natal e próspero ano novo. Calhas Lopes, Rua Dr. José Osório de Oliveira Azevedo, 544, Alto da Boa Vista. Telefone 3623-4875.
Música, informação, essa é a nossa amizade. Piratininga, faz vida no ar.
Eu admiro você mandar essa mensagem. Tem que ter cara pra falar o que você falou. Tem que ter peito pra achar que tem direito de começar uma conversa me chamando de amor. Cê tá achando que minha vida é um fim, que pausa e depois volta de onde parou. O relógio roda igual pra todo mundo e numa dessas rodadas você rodou e cê nem reparou.
No quê?
E se eu ligar pra minha última saudade, seu telefone não toca. Já tem uns 3, 4 amores na frente com a prioridade de volta. Se eu falar de ex pela rua, sua orelha nem coça. Tem amor na vida que marca, tem amor que passa e cê passou faz hora. Desculpa da sinceridade, mas respondendo sua mensagem, não, hoje a gente não volta.
Hoje não.
Cê tá achando que minha vida é um fim, que pause e depois volta de onde parou. O relógio roda igual pra todo mundo e numa dessas rodadas você rodou e cê nem reparou. E se eu ligar pra minha última saudade, seu telefone não toca. Já tem uns 3, 4 amores na frente com prioridade de volta. Se eu falar de ex pela rua, sua orelha nem gosta. Tem amor na vida que marca, tem amor que passa e cê passou faz horas. Desculpa a minha sinceridade, mas respondendo sua mensagem, não, hoje a gente não volta.
Hoje não.
Não dá pra desligar.
Piratininga.
Tô sentado no boteco. No boteco tem cadeira. A cadeira tem a mesa que apoia minha cerveja. E a cerveja tem o copo e o copo a minha mão. E na minha mão não tem mais aliança, não, que acabou. Eu só fiquei com os cacos dessa relação. Quem tem saudade sofre, quem sofre tem sede. Quem tem sede bebe, mas quem bebe lembra. Problema puxando problema, é problema puxando problema. Quem tem saudade sofre, quem sofre tem sede. Quem tem sede bebe, mas quem bebe lembra. É problema puxando problema, é problema puxando problema. Tô no ciclo vicioso que dá pena. Cerveja, e a cerveja tem o copo e o copo a minha mão. E na minha mão não tem mais aliança, não, que acabou. Eu só fiquei com os cacos dessa relação. Quem tem saudade sofre, quem sofre tem sede. Quem tem sede bebe, mas quem bebe lembra. E é problema puxando problema. Yeah. quem tem sede. Quem tem sede bebe, mas quem bebe lembra. E é problema puxando problema. É problema puxando problema. Quem tem saudade sofre, quem sofre tem sede. Quem tem sede bebe, mas quem bebe lembra.
E é problema puxando problema. É problema puxando problema.
Sucesso!
Piratininga!
Passar em frente falou que hoje eu vou te ver. Você vai vir aqui em casa, colchão tá na sala, pra dar uma inovada. Já subi as latinhas pro congelador, coloquei pra rodar o meu ventilador. Sei não, se ele vai aguentar tanto calor. Hoje a gente vira, ai, ai, ai. Hoje nem o vizinho vai dormir. É hoje que esse barraco cai. Já tô te esperando aqui. Vamos suar debaixo do chuveirão. Altos beijos debaixo do chuveirão. Hoje a gente vira, ai, ai, ai. Hoje nem o vizinho vai dormir. É hoje que esse barraco cai. Já tô te esperando aqui. Vamos suar debaixo do chuveirão. Altos beijos debaixo do chuveirão.
Subi as latinhas pro congelador, coloquei pra rodar o meu ventilador. Sei não, se ele vai aguentar tanto calor. Hoje a gente vira, ai, ai, ai. Hoje nem o vizinho vai dormir. É hoje que esse barraco cai. Já tô te esperando aqui. Vamos suar debaixo desse verão. Altos beijos do chuveiro.
Hoje a gente vira, ai, ai, ai. Hoje nem o vizinho vai dormir.
É hoje que esse barraco cai. Já tô te esperando aqui.
Vamos suar debaixo do chuveirão. Altos beijos debaixo do chuveirão. Vamos suar debaixo do chuveirão. Altos beijos debaixo do chuveirão.
Só faz barulho.
Tá, tamo junto. Tamo
junto. 153.
Piratininga.
Música sem parar.
Quase não dormi, mas como do fio que insiste em arrebentar, como eu faço pra matar? Ou essa coroa me segue como sombra grudada em mim? Carrego o peso.
É que ficar sem você é tipo abelha sem mel, um arco-íris sem cor, tipo um peão sem chapéu.
É que ficar sem você é tipo estrela sem céu, um violão sem cantor, tipo pintor sem pincel.
Rádio Piratininga FM 104,3 MHz. Sua companheira de todos os dias, agora com mais qualidade e tecnologia. Rádio Piratininga FM 104,3. A tradicional de São João da Boa Vista.
Boa noite.
O que que JK fez? Também perdoou. Anistia, o perdão, não é para fazer justiça. Anistia e o perdão tem o sentido da pacificação.
Em Brasília, 19 horas.
voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 16 de dezembro de 2025.
Vamos ao destaque do dia, balanço do ano.
Presidente Lula faz última reunião ministerial de 2025.
Ministros destacam desenvolvimento industrial e tecnológico e avanços na economia.
E presidente enfatiza políticas de aumento da renda com isenção do imposto de renda, pé de meia e aumentos do salário mínimo e do Bolsa Família.
Na hora que a gente faz com que o dinheiro circule na mão de todos, está resolvido parte do trauma desse país.
Você vai ouvir também transporte mais sustentável.
BNDES financia novos ônibus elétricos para São Paulo.
O governo federal assina acordo com o estado de Pernambuco para a modernização do metrô de Recife.
E libera 6 bilhões de reais para a renovação da frota de caminhões em todo o país. Thaísa Vitória.
As linhas de financiamento deverão atender critérios de sustentabilidade ambiental, social e econômica.
E ainda, projeto do governo federal e Caixa Econômica vai oferecer moradias para aluguel social nos centros das cidades.
O objetivo é ajudar famílias de baixa renda a morarem mais próximo dos centros urbanos.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Avanços nas políticas sociais, na economia e nas relações internacionais.
O presidente Lula promoveu hoje a última reunião ministerial de 2025 e fez, junto com ministros, um balanço das ações do governo.
Lula enfatizou as conquistas na área social e a expectativa de assinatura do acordo de livre comércio do Mercosul com a União Europeia.
O vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, abriu o balanço das ações do governo e falou dos avanços do país para tornar a indústria brasileira mais competitiva.
A nova Indústria Brasil, a NIB, foram 108 bilhões para inovação. Depois, destacar que uma indústria verde, sustentável. Então, o programa Mover, ele tem 3,8 bilhões de incentivo para eficiência energética, segurança automotiva.
Na área social, foram citados avanços nos últimos 3 anos. Para o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o governo reforçou programas e criou novas políticas públicas que melhoraram a qualidade de vida dos brasileiros.
Promovendo inclusão, promovendo redução de custos e redução de tributos para a maioria da população. O impacto que terá na economia, na renda das pessoas, a isenção do imposto de renda até R$ 5.000 e a redução do imposto até R$ 7.500. Vai implicar maior consumo, maior qualidade de vida e mais justiça fiscal.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou o crescimento médio da economia de mais de 3% nos últimos 3 anos.
A previsão nossa é chegar a um crescimento médio de 2,8%. Nós estamos retomando esse crescimento e, mais importante do que o dado em si, é o potencial da economia brasileira de crescer mais.
O presidente Lula disse que o país precisa avançar ainda mais. Ele defendeu o fim da escala de trabalho 6x1 e a redução de jornada. E lembrou que a prioridade do governo é o bem-estar da população.
Nós estamos tentando fazer políticas de inclusão social que seja estruturante. Ela começa pela correção da tabela do imposto de renda, pelo aumento do salário mínimo, pelo aumento do Bolsa Família, por criação de programas como o Pé de Meia, ou seja, garantindo que essas políticas se transformem no aumento da renda das pessoas. Na hora que a gente faz com que o dinheiro circule na mão de todos, está resolvido parte do trauma desse país.
O presidente disse ainda que espera encerrar o ano com mais uma conquista: a assinatura do acordo Mercosul União Europeia, que deve criar um mercado consumidor de 700 milhões de pessoas. Lula viaja para Foz do Iguaçu, no Paraná, no próximo sábado, para a reunião de cúpula do Mercosul. E de lá, espera sair com uma última palavra sobre a assinatura do acordo.
Faz 26 anos que a gente espera esse acordo. O acordo é mais favorável para ele do que para nós. Eu vou para Foz do Iguaçu na expectativa de que eles digam sim e não digam não. Mas também, se disser não, nós vamos ser duros daqui para frente com eles. Porque nós cedemos a tudo que era possível a diplomacia ceder.
Participaram da reunião ministerial 38 ministros, líderes do governo no Congresso Nacional e presidentes de bancos públicos. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E durante a reunião ministerial, o presidente Lula voltou a defender uma política robusta e intersetorial de combate à violência contra a mulher.
Ontem o assunto já tinha sido pauta de uma reunião de Lula com membros do governo e outras autoridades, como o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, e a ministra da Corte, Carmen Lúcia.
O presidente Lula disse hoje aos seus ministros que combater a violência contra a mulher é papel de toda a sociedade.
Eu me convenci, pela brutalidade da violência que eu vi esses dias, de que essa luta é para nós homens. Porque não é a mulher que é agressora, ela é vítima da agressão. Então, se nós homens somos algozes, nós precisamos assumir para nós a tarefa de sermos solidários às mulheres e entrarmos nessa luta. Então, enquanto governo, nós precisamos mudar de comportamento. A política da mulher não é Ministério da Mulher. A política da mulher é do governo nosso e todo o governo. Lá, porque nós precisamos transformar esse assunto no assunto da sociedade brasileira e não um assunto das mulheres que são vítimas.
O presidente Lula orientou ainda os ministros presentes que incluam políticas de enfrentamento à violência contra a mulher em todas as pastas.
Há 20 anos, o Brasil criou um número que se tornou referência nacional no enfrentamento à violência contra as mulheres. Um número que ouviu pedidos de ajuda, acolheu, orientou e mudou histórias. Esse número é o 180. O Ligue 180 é a central de atendimento à mulher, um serviço público do governo do Brasil, coordenado pelo Ministério das Mulheres, que funciona 24 horas por dia, todos os dias, de forma gratuita e confidencial. Ele orienta sobre direitos, informa sobre a rede de atendimento e recebe denúncias de violência contra as mulheres.
Para renovar a frota de caminhões brasileira, o governo autorizou o financiamento de 6 bilhões de reais.
Poderão acessar os recursos os interessados em adquirir veículos novos ou seminovos, caminhoneiros autônomos e empresas do setor.
Uma nova linha de crédito de 6 bilhões de reais vai apoiar caminhoneiros na compra de veículos novos e seminovos. Podem ser atendidos transportadores autônomos de cargas, pessoas físicas associadas a cooperativas, empresários individuais e empresas do setor de transporte rodoviário. A medida tem como objetivo renovar a frota de caminhões no país. O caminhoneiro Alexandre Pizzoli trabalha 19 anos pelas estradas do país. Para ele, o crédito vai ajudar a melhorar a renda e dar mais segurança ao trabalhador.
Vai ter menos quebra, mais economia, vai melhorar a renda do caminhoneiro autônomo.
A importância da medida seria, assim, da renovação de frota, tirar os caminhões aí com mais de 30 anos nas estradas, né? Que vai melhorar a situação do trânsito, menos quebra, menos acidente.
De acordo com a medida provisória assinada pelo presidente Lula, os caminhões novos adquiridos devem ser exclusivamente de fabricação nacional. O uso dos recursos para compra de seminovos será permitido apenas para autônomos e pessoas físicas associadas a cooperativas de transporte rodoviário de cargas. As linhas de financiamento deverão atender também critérios de sustentabilidade ambiental, social e econômica, que serão definidas em portaria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. E os recursos serão repassados pelo Ministério da Fazenda ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Para Eduardo Galvão, presidente do Sindicato dos Caminhoneiros Autônomos de Mogi das Cruzes e Região,
a iniciativa contribui para melhorar a qualidade de vida dos caminhoneiros.
O caminhoneiro autônomo deixa de trabalhar em condições precárias e passa a ter mais segurança nas estradas, melhor qualidade de vida. Para os cooperados, fortalece o modelo coletivo, né? Dá mais força de negociação e ajuda a manter um caminhoneiro ativo no mercado, reduzindo desigualdades em relação às grandes transportadoras, ajudando a melhorar a economia.
As condições financeiras, como taxas de juros, prazos e carência, serão estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. O texto também autoriza a adoção de condições diferenciadas de financiamento para quem entregar para reciclagem caminhões com mais de 20 anos de uso, além de incentivar a aquisição de modelos mais eficientes por transportadores autônomos. Reportagem Thaísa Vitória.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou a Rede Nacional de Enfrentamento ao Roubo e Furto de Carga.
A coordenação ficará a cargo da Secretaria Nacional de Segurança Pública.
O objetivo é promover a integração entre as delegacias especializadas no enfrentamento ao crime em todo o país.
E assim, ampliar a cooperação institucional, o intercâmbio de informações estratégicas e a realização de ações conjuntas voltadas à repressão qualificada de práticas criminosas.
A rede também tem como finalidade oferecer suporte material e operacional às unidades policiais, favorecendo investigações mais complexas e ações simultâneas em diferentes regiões do país.
São Paulo recebeu hoje 140 novos ônibus elétricos.
Desse total, 96 foram adquiridos com financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES.
Desde 2023, o BNDES já aprovou 4 bilhões e 500 milhões de reais de crédito para ônibus elétricos em diversas cidades brasileiras.
E reforçando que os novos meios de transporte ajudam na redução de gases do efeito estufa na atmosfera.
A população da cidade de São Paulo recebeu nesta quarta-feira 140 novos ônibus elétricos, dos quais 96 foram adquiridos com financiamento do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A entrega dos veículos ocorreu durante cerimônia organizada pela Prefeitura da capital paulista. Os novos coletivos são totalmente movidos à bateria. Além de contribuírem para o meio ambiente e a melhoria da qualidade do ar, esses ônibus foram projetados para oferecer ao usuário uma experiência mais positiva e agradável, já que emitem menos ruídos e são equipados com ar-condicionado, tomadas USB para recarga de dispositivos móveis e sinal Wi-Fi. Para aumentar a segurança, uma parte dos veículos conta ainda com câmeras integradas ao Smart Sampa, sistema de monitoramento da prefeitura. De acordo com o chefe do Departamento de Mobilidade Urbana e Logística do BNDES, Pedro Marques, o apoio do banco à aquisição de ônibus elétricos é, antes de tudo, um investimento direto na melhoria da qualidade de vida da população das grandes cidades.
Estamos falando de um transporte público mais silencioso, mais confortável e, principalmente, muito menos poluente. Em cidades densas, como o município de São Paulo, o ônibus é o principal meio de deslocamento da população de menor renda. E a substituição da frota diesel por veículos elétricos reduz a emissão de CO2, reduz a emissão de óxidos de nitrogênio e de material particulado, que estão diretamente associados a doenças respiratórias e cardiovasculares.
Os ônibus elétricos adquiridos pela Prefeitura de São Paulo, com apoio do BNDES, são fruto de um contrato de financiamento de 2,5 bilhões de reais, assinado no fim do ano passado, e que prevê, no total, a compra de 1.300 ônibus elétricos. Reportagem André de Barros Lima.
Um passo para modernizar a rede metroferroviária de Recife, em Pernambuco.
Foi assinado o acordo de cooperação técnica entre a União e o Estado de Pernambuco, que vai garantir investimento de 4 bilhões de reais nos 5 primeiros anos após a assinatura do contrato de concessão.
A iniciativa integra o programa de parcerias de investimentos e prevê investimentos estimados em 4 bilhões de reais nos 5 primeiros anos após a assinatura do contrato de concessão. Segundo informações da Presidência da República, o acordo tem como objetivo estruturar a transferência de ativos da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU, para o governo estadual, com base em estudos elaborados pelo BNDES. Pelo cronograma apresentado, até o fim de 2026 estão previstos cerca de 57 milhões de reais em investimentos iniciais para obras de melhoria nas estações, além do reforço da frota com incorporação de novos trens. A concessão terá prazo de 30 anos e prevê, entre outras ações, a aquisição de novos trens e veículos leves sobre trilhos, além de estudos para integração tarifária com outros modais de transporte. Atualmente, o metrô do Recife atende 4 municípios da região metropolitana e transporta, em média, entre 160 mil e 180 mil passageiros por dia. Lucília Araújo para a Voz do Brasil.
E o Ministério de Portos e Aeroportos anunciou investimentos estimados em 1 bilhão e 800 milhões de reais em projetos para fortalecer a aviação regional.
A nova carteira pública de projetos aeroportuários prevê 34 novos empreendimentos em 31 aeroportos, distribuídos por 16 estados, a serem implementados até 2027.
Eles devem estar ligados a uma estratégia nacional de ampliação, modernização e qualificação da infraestrutura aeroportuária.
E servirão para aumentar a conectividade aérea e atender a crescente demanda do setor, especialmente em regiões com baixa cobertura de transporte aéreo.
Entre outras coisas, os investimentos deverão atender empreendimentos voltados a regiões remotas e da Amazônia Legal, com cerca de 250 milhões de reais.
O projeto Morar no Centro vai dar oportunidade de aluguel social para famílias com renda de até R$ 4.400.
A iniciativa segue um modelo de PPP, parceria público-privada, entre o governo federal e empresas interessadas em construir e administrar imóveis para locação.
O Morar no Centro vai utilizar ou construir imóveis do Minha Casa Minha Vida e será mais uma opção para diminuir o déficit habitacional no Brasil.
A implementação do projeto começa em Recife, capital pernambucana, e depois será ampliada a outros estados.
Milhares de famílias serão beneficiadas com aluguéis populares em bairros do centro de Recife, em Pernambuco, como Boa Vista e São José. No total, o projeto Morar no Centro prevê a ocupação de 6 imóveis, combinando a reforma de 3 prédios antigos e a construção de outros 3. Com isso, 1.128 unidades habitacionais serão disponibilizadas para locação, resultado de esforços conjuntos entre o governo federal, a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura do Recife. O projeto Morar no Centro vai atender famílias com renda de até R$ 4.400. Além disso, o beneficiado deve ser morador do Recife há pelo menos 2 anos e não ter sido contemplado por outros programas de moradia. De acordo com o secretário adjunto para o Programa de Parcerias de Investimentos da Casa Civil, Manuel Renato Machado Filho, a iniciativa é inédita e deve servir de modelo para outros projetos no país.
O que está se discutindo aqui é um novo formato de fazer habitação no país. É a primeira PPP de locação social do país, né? Nós, no Brasil, temos uma história de fazer programas de habitação. Minha Casa Minha Vida é um programa de muito sucesso, mas é de provisão habitacional. Nós transferimos a propriedade para o beneficiário final.
Para definir o valor total a ser pago pelos beneficiários, que inclui aluguel e condomínio, o projeto foi calculado para que o comprometimento da renda familiar ficasse entre 15% a 25%. Por exemplo, uma família com a renda familiar próxima a um salário mínimo deve pagar cerca de R$ 227. E à medida que essa renda aumenta, o percentual de comprometimento sobe gradativamente. O secretário nacional de habitação do Ministério das Cidades, Augusto Rabelo, destacou o papel do projeto Morar no Centro na política habitacional do governo.
A gente está trazendo a questão do aluguel social, que é uma outra frente de combate ao déficit, de atendimento à população de menor renda, e que a gente estava devendo também, enquanto política habitacional, estava faltando desse componente.
Cada empresa escolhida para o projeto vai gerir os imóveis por 25 anos. Elas serão remuneradas com o valor dos aluguéis e com uma contrapartida paga pelo poder público. No Recife, além das unidades habitacionais, está prevista a construção de uma creche e da sede da Orquestra Criança Cidadã. Segundo o governo, o projeto Morar no Centro deve ser implementado em outras cidades, como Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e Maceió, em Alagoas. Reportagem Gabriela Noronha.
E quem precisa reformar ou fazer pequenos reparos em casa pode contar com uma linha de crédito com juros mais em conta que as tradicionais do mercado.
O programa Reforma Casa Brasil oferece 40 bilhões de reais em linhas de crédito, com juros menores, além de condições mais vantajosas no prazo de pagamento e forma de contratação.
O pedreiro André Sá Nascimento aproveitou um mutirão do governo federal para saber mais sobre o programa Reforma Casa Brasil. Ele está em busca de financiamento para fazer o acabamento da casa.
Isso dá para terminar, né? Com esse dinheiro, ver quanto é que dá, quanto que me libera, né? Aí eu quero terminar o serviço, né? Tá faltando rebocar, né? Pintar, várias coisas faltam ainda.
Quem precisa de uma ajuda extra para realizar melhorias ou fazer pequenas obras em casa, pode recorrer ao Reforma Casa Brasil. O programa conta com 40 bilhões de reais em linhas de crédito, com condições de financiamento que se adaptam à faixa de renda das famílias. Para quem tem renda média mensal familiar de até R$ 3.200, a taxa de juros é de 1,17% ao mês. Já quem tem renda entre R$ 3.201 e R$ 9.600, a taxa de juros é de 1,95% ao mês. As famílias nessas condições podem solicitar crédito entre R$ 5.000 e R$ 30.000, com prazo de pagamento de 24 a 60 meses. A prestação deve ser limitada a 25% da renda familiar. A Caixa Econômica também está oferecendo crédito para a reforma da casa de quem ganha mais de R$ 9.600 por mês. Neste caso, o valor do crédito pode variar de 30 mil a até 50% do valor do imóvel, com taxa de juros de até 1,95% ao mês. Augusto Rabelo, secretário nacional de habitação do Ministério das Cidades, destaca as vantagens do programa.
Primeiro, esse financiamento é a taxa de juros mais baixa que nós temos hoje. Se as pessoas forem procurar em outros lugares, elas vão encontrar taxas maiores. E segundo, que é muito fácil a pessoa poder hoje ter acesso ao Reforma Casa Brasil, porque é uma jornada que ela é quase totalmente digital. Ela faz essa simulação, depois disso ela entra no aplicativo da Caixa e aí no aplicativo ela faz toda a contratação de forma digital, né? A comprovação da renda, a documentação, ela tira a foto lá de onde ela vai fazer a reforma, ela escolhe quais são os critérios, quais são os itens que ela quer financiar.
Podem participar do programa famílias com residências localizadas em áreas urbanas em todo o país. A obra pode ser uma pintura, troca de telhado ou a construção de um cômodo novo, por exemplo. Os recursos devem ser utilizados na compra de materiais de construção, pagamento de mão de obra e contratação de serviços técnicos. A contratação do financiamento pode ser feita de forma digital nas plataformas da Caixa Econômica Federal. Reportagem Luana Karen.
Resíduos de agrotóxicos em alimentos registraram o menor índice de irregularidades desde 2017.
O dado faz parte do relatório da Anvisa, que avaliou o ciclo de 2024 e indica uma melhora nas práticas agrícolas em todo o país.
Ao todo, foram analisadas 3.084 amostras de 14 alimentos, como abobrinha, aveia, banana e cebola.
Do total, quase 80% foram consideradas satisfatórias quanto aos agrotóxicos e 20% das amostras foram consideradas insatisfatórias.
Para os consumidores, segue a recomendação de manter a higienização adequada e a escolha de alimentos de época, com identificação de origem.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realizou auditoria para avaliar como o poder público garante o registro civil de nascimento no país. O documento é essencial para que a pessoa exista oficialmente para o Estado, tenha direitos e acesso a serviços básicos. Sem o registro, cidadãos ficam invisíveis e excluídos de políticas públicas. A fiscalização identificou problemas que reduzem a efetividade das ações. Foram constatadas barreiras no acesso a benefícios sociais e à saúde, além de falhas no sistema digital de emissão de documentos e falta de padronização nos processos de registro tardio. O TCU recomendou medidas para melhorar o atendimento, corrigir o portal de serviços do governo e aprimorar a gestão das informações. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide que INSS e empregador devem garantir salário de mulheres afastadas do trabalho por violência doméstica.
STJ decide que júri deve analisar motivação racial no caso João Alberto.
Eleições suplementares de 2026 já têm datas definidas.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Em sessão virtual, Supremo Tribunal Federal decide que mulheres afastadas do trabalho por episódios de violência doméstica ou familiar têm direito ao pagamento de salário ou auxílio assistencial caso não tenham vínculo trabalhista.
A decisão foi unânime e tem repercussão geral reconhecida, ou seja, as teses apresentadas deverão ser seguidas por todas as instâncias da justiça em casos semelhantes. Marcelo Della Libera.
O Supremo Tribunal Federal rejeitou um recurso apresentado pelo INSS e garantiu a eficácia das medidas protetivas impostas no âmbito da Lei Maria da Penha, também na esfera econômica. No recurso, a autarquia argumentou, entre outros pontos, que não é possível estender a proteção previdenciária a situações em que não há incapacidade para o trabalho provocado por alguma lesão. Mas no STF, o entendimento unânime do plenário foi no sentido de que a aplicação da Lei Maria da Penha deve incluir medida protetiva também remuneratória, semelhante ao auxílio-doença.
STJ define que júri popular deve analisar se houve motivação racial em morte de homem negro agredido por funcionários de supermercado de Porto Alegre em novembro de 2020.
O episódio com repercussão nacional ficou conhecido como caso João Alberto. Fátima Uchoa.
Ao dar provimento ao recurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul, a sexta turma do STJ, por unanimidade, seguiu o voto do relator ministro Sebastião Reis Júnior, para que o fato de a vítima ser um homem negro, monitorado de forma intensa dentro do estabelecimento e submetido a uma contenção violenta, é um dado relevante que não pode ser desconsiderado nessa fase processual. Para o ministro, a possibilidade de que a conduta tenha sido influenciada por preconceitos estruturais é suficiente para que a questão seja submetida ao tribunal do júri, sem exigir prova definitiva da motivação.
Técnico que ficou paraplégico em queda de helicóptero contratado pela Petrobras consegue pensão e adaptações em casa.
A decisão é da terceira turma do TST, Renata Gorga.
O trabalhador contou que o laudo da aeronáutica constatou peso acima do limite, indícios do uso de combustível adulterado e que o piloto não teria cumprido procedimentos de emergência. No TST, a terceira turma condenou a Petrobras a custear todo o tratamento médico do técnico e a fornecer uma cadeira de rodas adequada, além das adaptações na casa do profissional e do pagamento de pensão mensal em 100% do salário do trabalhador.
Tribunal Superior Eleitoral estabelece 8 domingos para eleições suplementares em 2026.
Esse tipo de eleição ocorre quando a Justiça Eleitoral anula mais de 50% dos votos de uma eleição por indeferimento de candidaturas ou cassação de diplomas. Mariana Fabri.
Em 2026, eleições suplementares podem ser realizadas nos dias 11 de janeiro, 1º de fevereiro, 1º de março, 12 de abril, 17 de maio, 21 de junho, 8 de novembro e 6 de dezembro. O calendário com as datas estabelecidas e as regras para a realização das eleições suplementares estão disponíveis no site tse.jus.br.
Justiça condena a servidora do INSS e mais duas pessoas envolvidas em fraude de benefício previdenciário no Maranhão.
A ação foi movida pelo Ministério Público Federal. Vanessa Pereira.
O caso aconteceu em uma agência do INSS em São José do Ribamar, região metropolitana de São Luís. Segundo a ação, a ex-servidora e uma intermediária incluíram dados falsos no sistema da Previdência para favorecer uma beneficiária com uma pensão por morte. Na sentença, a justiça condenou as três réis ao ressarcimento total dos danos causados aos cofres públicos entre janeiro de 2005 e dezembro de 2013. As condenadas também devem ter os direitos políticos suspensos e terão que pagar multa.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo Tunin de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Pele da dosimetria, Senado vota projeto que reduz penas para condenados pelos atos de 8 de janeiro. Regulamentação da acupuntura profissional segue para a sanção. Plenário vai decidir sobre prioridade de trabalho remoto para pessoas com deficiência. Boa noite. O plenário do Senado analisa neste momento o projeto que trata da dosimetria das penas, com previsão de redução de punições para condenados por crimes. Os senadores modificaram o texto aprovado pela Câmara dos Deputados para restringir o benefício exclusivamente aos condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Com as mudanças, a proposta ganhou maior consenso e foi aprovada pela manhã na Comissão de Constituição e Justiça por 17 votos a 7. Se confirmada no plenário, a matéria segue para a sanção presidencial. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei da dosimetria prevê uma pena única e mais elevada, em vez da soma das penas de diferentes crimes cometidos em um mesmo contexto. A proposta foi pensada para reduzir a punição dos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. Favorável a uma anistia, o relator, senador Espiridião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, afirmou que esse projeto é um passo no caminho da pacificação do país.
O que é o céu? O céu, para nós, é a anistia. Este projeto, livre desses contrabandos, graças à emenda saneadora e de redação do senador Sérgio Moro, ele é o primeiro degrau da escada, mas um primeiro degrau que não é que satisfaça, traz um alento de que é possível aperfeiçoar o que aconteceu sem preservar e acirrar os ânimos.
O senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, lamentou que a culpa pelo que ele considera falta de responsabilidade do Supremo Tribunal Federal no julgamento dos atos chamados antidemocráticos tenha recaído para o Congresso Nacional.
Atribuindo a esse Congresso a responsabilidade pela condução que eles adotaram no processo. Porque as possibilidades interpretativas que reduziriam penas e fariam a distinção entre lideranças e mera massa de manobra estavam todas disponíveis para os ministros. Foi uma escolha feita pelos ministros, conduzido pelo voto do relator ministro Alexandre de Moraes.
Espiridião Amin sugeriu uma alteração do texto aprovado pelos deputados para evitar que outros condenados por crimes de violência ou grave ameaça sejam beneficiados pela progressão de regime após o cumprimento de 16% e não mais 25% da pena. A emenda foi acolhida pela maioria dos parlamentares como de redação, mas gerou protestos de senadores, como Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo.
Emenda de redação corrige erros de linguagem, forma, estilo ou técnica legislativa, sem alterar o conteúdo normativo. Emenda de mérito altera o conteúdo jurídico material da proposição. A emenda aqui, ela exclui um capítulo de títulos de crime. Ela está excluindo inúmeros crimes. Então, se isso não for emenda de mérito...
Ao ser considerada emenda de redação, o projeto de lei, caso seja aprovado pelo Senado, não precisa voltar para a Câmara dos Deputados e poderá seguir para a sanção do presidente da República.
O senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, defendeu a anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. Para Seif, o texto aprovado não resolve as injustiças, mas representa um avanço ao reduzir penas que ele considera desproporcionais. O parlamentar também questionou a condução das investigações e das punições, afirmando que há contradições na responsabilização dos envolvidos e falhas na atuação do Estado naquele episódio. O senador reiterou apoio à anistia e criticou o que avalia como tratamento desigual em relação a aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Que, na verdade, tudo isso